FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
História dessa moça sem cartaz, que ficaria esquecida como todas as demais histórias de gente humilde que noticiam os jornais.
Se embora, moça branca como a neve, me leve. Se por acaso não possa me carregar pela mão, menina branca de neve, me leve no coração. Se no coração não possa por acaso me levar, moça de sonho e de neve, me leve no seu lembrar. E se aí também não possa, tanta coisa que leve, já viva em seu pensamento, menina branca de neve, me leve no esquecimento.
Um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Forcejando para não morrer, em qualquer sentido da expressão, todas as possibilidades metafóricas e na mais denotativa também. Cantiga para não morrer é Ferreira Goulart com Raul Wanger. E é bonito. Bonito uma barbaridade essa parceria dos dois. Mas que também tem muito a ver, combina muito com o que a gente tinha de hora de casa e o que a gente tem como principal temática no nosso Cantos de hoje. Às vezes eu acho meio metido esse negócio falar em temática. Não sei se é pra tanto, né? São propostas que são postas como ingredientes aqui pra vocês, pra gente compor um programa que seja simultaneamente útil e agradável, né? Enfim. Quem nos dava de casa falava dessa moça sem cartaz que ficaria esquecida como todas as demais histórias de gente humilde que noticiam os jornais. E é Ferreira Goulart também. É Ferreira Goulart porque o Ferreira Goulart nasceu nesta data em 1930. Ele que morreu em 16, em dezembro de 16. Ele é de 10 de setembro de 1930, gente, eu recordo, grandioso poeta maranhense. Com um pedacinho de nada. Não só de uma obra enorme, que é a obra completa, total dele, mas dessa obra. Dessa obra que se chama Quem Matou Aparecida. E que está em forma de cordel. Editada como cordel, foi muito bacana essa ideia. Quem matou Aparecida, diz o poeta que em algum momento, um longo momento, foi um militante comunista. E que está se referindo a um suicídio. Então, quem matou? Bueno, já traz no título a ideia de que não foi a própria Aparecida quem se matou. A Aparecida ateia fogo às vestes. A estrofe anterior conta bem essa história, eu não quis trazê-la até pelo impacto enorme que tem, mas enfim, é fácil encontrar essa bela poesia. Acaba aqui a história dessa moça sem cartaz. Sem cartaz? Bom, aí tem várias coisas propostas, né? Tá proposta a divulgação de alguém através da própria morte ou do próprio suicídio. O próprio suicídio é o tipo de expressão que vocês façam de conta que não ouviram, né? O próprio suicídio de alguém. Mas enfim, mais do que da morte, a pessoa se notabilizar pelo ato do suicídio. Essa história que, do contrário, teria sido invisível. Alguns homicidas pensam assim, né? Tem algo de divulgar-se nesse gesto. Essa é uma das coisas que aparecem aqui. Ao mesmo tempo, tem essa questão tão séria de que quem matou a Aparecida não foi a Aparecida. Para mim, isso está subentendido. Embora a gente possa pensar no livro do Coni. Lindo livro do Coni. Quem Matou Vargas. Conhecem esse livro? Quem Matou Vargas. Porque ele não considera que tenha sido outra pessoa. Não tem muita graça dar spoiler, mas já está dado. Para Coni, quem matou Vargas foi Getúlio. E aí ele está falando de duas personagens no mesmo homem, no mesmo indivíduo. Tá bem. E por que tudo isso? Porque hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E com tudo o que há de delicado nessa temática, de difícil, nós resolvemos tratá-la. Enfim, por essa intenção de utilidade. Muito fácil a respiração e a locução aqui em tempos de super nuvem de fumaça permanente ou pelo menos duradoura em cima das cabeças da gente. Enfim, vamos seguir viagem. A gente está com esse assunto, com a questão do suicídio e quando eu digo que essa é uma questão delicada, é claro que ela é uma questão delicada em qualquer situação, em qualquer hipótese, em qualquer contexto, mas para nós ela é uma situação delicada porque nós vamos encontrar o suicídio muito romantizado, em alguma maneira positivado na cultura popular, na poesia e na música. E não é em absoluto esse o sentido de um dia como este. Enfim, vamos trazer esse tema, vamos trazer Ferreira Goulart, ou já o trouxemos, vamos trazer alguma coisa a mais. Nós temos hoje a Nelly Omar para homenagear. Se o Ferreira Goulart, por sorte, viveu muitos anos, que bom que ele viveu muitos anos, ele cogitou o contrário, ele cogitou o suicídio. E depois a gente comenta isto. A Nelly Omar se passou, né? A Nelly Omar viveu 102 anos. Ela que é de 10 de setembro de 1911, lá do Guamini. argentina, tremenda cantora, a Gardel de Saias, a Gardela, Gardela de Pojeiras, como eu ouvi isso. E hoje também é aniversário de duas jovens para a gente fazer contraponto e trazer a imagem da vida da maneira mais simples e direta, que é o jovem e o idoso, que é o que já foi e o que está. Enfim, temos aniversário da Paola Arias, também argentina, e da Gucci Ramil, que a gente vai celebrar aqui juntos. Vamos seguir viagem. Tem uma música que muitas vezes as pessoas querem e eventualmente pedem que rode em dias de aniversário. E eu, justamente porque isso começou a ficar muito repetido, ficaria um pouco sem sentido, muitas vezes não o fiz. Mas eu trago esse tema hoje porque eu acho que ele tem muito a ver com essa ideia do suicídio, com essa temática. É o primeiro tema que a gente ouve agora. Em seguida, o Wilson Batista e o Jorge de Castro na interpretação da tia Cida, com esta mulher, também mulher pobre, favelada, brasileira, que se suicida por uma razão social, enfim, psicossocial. Solta lá.
Gracias a la vida. de samba. Todo o morro está triste, os pandeiros calados. Maria da Penha, a porta-bandeira, ateou o povo às vezes por causa do namorado. De samba, todo mundo está triste, os bandeiros calados. Maria da Penha, a porta-bandeira, ateou o povo às vezes por causa do namorado. De um véu, dizem que essas Marias não têm entrada no céu. Parecia uma tocha humana rolando pela ribanceira. A pobre infeliz teve vergonha de ser mãe solteira. Hoje não tem ensaio. Escola de samba, todo morro está triste, os bandeiros calados. Maria da Penha, a porta bandeira, bateu o povo às vezes por causa do namorado. De um véu, dizem que estas Marias não têm entrada no céu. Parecia uma tocha humana rolando pela ribanceira. A pobre infeliz teve vergonha de ser mãe solteira. A pobre infeliz teve vergonha.
É bonito, Tia Cida dos Terreiros. Tia Cida dos Terreiros que está cantando algo muito semelhante àquilo do Ferreira Goulart, aquela forma de suicídio daquela mulher periférica. Wilson Batista e Jorge de Castro trazendo um pouco do, enfim, da música popular sobre essa temática, sobre esse fenômeno, esse evento que acontece, que por aí anda, que às vezes acontece em proporções alarmantes e que precisa ser combatido, sim, mas é de difícil compreensão e de infinitas abordagens. Mãe solteira, antes disso, aliás, quem começou a ouvir esse tema e pensou na Cesária Évora em alguma morna, eu pensei de imediato, até pelo tipo de solinho que pintou ali. Muito legal a Tia Cida, não é a cantora mais afinada do mundo, mas não faz falta nenhuma. Antes disso, Noite Final é aquela noite em que os chalchaleiros juraram que era despedida mesmo. E aí eu não vou fazer nenhuma comparação com a despedida do suicida. Não, nada disso, mas é que os chalchaleiros ficaram muito tempo amagando, como se diz, esta despedida, esse encerramento da carreira. E aí, como se diz agora, tá na moda falar assim, são os chalchaleiros sendo chalchaleiros. Que interpretação mais chalchaleiros do Graças à La Vida. Fizeram com a sua assinatura, com a sua cara, com a sua marca. E aqui isso está presente porque isso é Violeta Parra, que se suicidou. Se suicidou e já tinha cogitado, feito algum intento em algum momento da sua vida, mas ao final, em 67, se suicida, e que escreve Obrigado à Vida e que lança como último disco as últimas canções de Violeta Parra. Uma mulher de uma ironia impressionante, É difícil afirmar que essa ironia operou nesses dois casos, mas parece que sim. Violeta Parra, uma dessas pessoas, dessas grandes figuras que correm o risco de romantizar esse ato de desespero. Eu quero comentar uma coisa sobre o Ferreira Goulart, que vai me ajudar a explicar onde eu quero chegar com esse comentário. Mas enfim, vamos ouvir mais duas juntas, que é o Quem Vai Morrer Esta Manhã, Quem Vai Morir-se Esta Manhã, Vicente Feliu, com o Vicente e o Santiago Feliu, e depois a Nelly Omar cantando Tristeza Crioja. Será que a tristeza crioja é diferente de uma tristeza urbana, de outro lugar, de outro país, sei lá eu. Vamos escutar.
Camino, a quien no le ha pesado un poco más alguna de sus cruces, quien no ha dejado algún pedazo de su fuerza en un obstáculo cercano de las luces, quien no ha llorado un día triste, quien no ha querido echarlo todo por la suerte de una hora, quien va a morirse esta mañana. Va a morirse esta mañana. ¿Quién no ha cruzado el cementerio? ¿No ha visitado alguna noche para ver los fuegos patrios? ¿Quién no ha soñado su velorio con los amigos dando espaldas y algún busto de Vallejo? ¿Quién ha vencido a la tristeza? ¿Quién no ha rodado entre sus piernas en las noches solitarias? ¿Quién va a morirse esta mañana? ¿Quién va a morirse esta mañana? En el suicidio, ¿quién no ha tratado de justificar un día Mayakovsky? ¿Quién no ha reparado en que la muerte es una puta caliente sobre todos los que sienten? ¿Quién no ha entregado una canción, al menos una, a la muerte por no seguir su itinerario? ¿Quién va a morirse esta mañana? Esta mañana de hoy.
Las flores, ni se ve la guitarra colgada, ya no escucha la verde enramada, el idilio campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas, zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega, recordando el perdido querer, la morosa de ojos negros, ya en tardes de primavera, recostada en la tranquera, no espera más el zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna. Se oyen noches de luna, el pericón nacional. todo eso llevaron los años. Ya no cruza veloz el pampero y en las cañas sostén del alero no se para el jilguero a cantar. Esa pampa callada es la tumba de recuerdos que mi alma no olvida. La tapera su losa impulida y su cruz el ombú secular. La morocha de ojos negros ya en tardes de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal. Y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oye en noches de luna el pericón nacional.
Bueno, permitam-me atirar algumas coisas, jogar algumas coisas na mesa para a gente fazer o que melhor entender com elas. Tristeza Criouja, do Inácio Corsini e do Julián de Charras, com Anelio Omar, é a tristeza pelo passado que passou, pelo perdido, pelo que ficou para trás, pelo que já não é como era. Isso que está tão presente no discurso crioulo, no discurso gauchista, criolista, não sei como vocês querem chamar, mas enfim. Esse é um mês bom para recordar isso. Tudo era e não é mais. Tudo é de outra época. Ah, puxa, aquele sim, aquilo é que não sei o quê. Tá bem. Quem cantava antes era Vicente Feliu, que era um cara engajado na cultura da Revolução Cubana. Ele, um dos caras da Nova Trova Cubana, o irmão Santiago, muito mais jovem, ambos já falecidos. Santiago faleceu jovenzinho. E o Vicente Feliu, existe um belo texto nesse sentido, fácil de achar na internet, em que o Vicente Feliu é tido como uma expressão da masculinidade revolucionária. Muito bem, vamos botar entre aspas, ou vamos deixar de lado essa ideia de masculinidade, pelo menos até lermos melhor esse texto. Mas, por enquanto, vamos falar o seguinte, o revolucionário não está falando na sua nostalgia incurável sobre o que passou e se perdeu. Ele está falando em todo o contrário. Ele está falando no devir, ele está falando no futuro, ele está falando na construção, está falando no enfrentamento, ele está falando de outras coisas. Mas o Vicente Feliu é o cara que pouco antes de escrever Quem Vai Morrer Esta Manhã, quando ele pergunta quem nunca pensou no suicídio, quem nunca passeou por um cemitério pensando no seu velório, isso ou aquilo, que ele faz aqui junto com o Santiago, ele escreve horas antes algo que se chama O Coyote, El Coyote, em que ele fala claramente da dureza, da dificuldade masculina, com esta palavra, de expressar e de viver sua dor, sua tristeza, seus sentimentos. Ele fala isso horas antes de fazer esse tema, que no fim resulta com saldo de aposta na vida, de aprovação ao caminho da vida. É muito interessante tudo isso. Quando eu falo nessa melancolia gauchesca, vejam que foi lá Ondina Fachel, e estudou, a grande antropóloga Ondina Fachel, e estudou o suicídio entre os gaúchos na fronteira, que é uma coisa com características muito peculiares. Mas um grande tradicionalista, muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul, uma vez me disse, isso não é possível, porque entre povos cavaleiros não existe suicídio. Ou é muito pouco suicídio. Puxa, será? Que representação é essa? Que ideia é esta? Quando eu falei para vocês que o Vicente Feliu me fez pensar no Ferreira Goulart, foi porque eu lendo, para montar esse nosso programa de hoje, lendo coisas sobre o Ferreira Goulart, eu vi que em 1975, ele exilado na Argentina, ele estava muito deprimido, a família dele estava se desmoronando, problemas com os filhos, enfim, e ele exilado, um ano antes do golpe militar argentino, a violência já rolava por lá. Já tinha gente sendo presa, inclusive brasileiros, e ele descobriu isso, sendo preso pelo que mais tarde se chamaria, ou se saberia que se chamava, Operação Condor. Então, ele entra numa profunda depressão, ele cogita esse suicídio e ele se salva, segundo ele, pela poesia, escrevendo o poema sujo, o enorme poema sujo. Ele sublima, ele se salva pela arte, pelo caminho da vida, né? Pelo caminho vital da arte. E esta ideia de uma romantização do suicídio como algo que faça com que ele não pareça uma perda, uma derrota, um fim, é extremamente presente e eventualmente pode ser inclusive perigosa. É claro que pode, né? E tem um estudioso, uma pessoa que é citada nesse texto sobre Ferreira Goulart, que diz, muitas vezes o suicida não quer morrer, ele quer ir, não importa para onde. Ele quer ir embora, quer sair, quer partir, não importa para onde. Mas como assim, com todo respeito? Se tu não tiveres a crença de que tu vais continuar depois desse gesto, por que essas expressões partir, seguir, rumar, viajar, ir-se? Não, coisa nenhuma. Fim. Ponto final. É justamente essa ilusão crente, extremamente crente, de que se vai a algum lugar, que um pouco justifica um gesto como esse. Penso no Jupank dizendo, Pachamama pendurou do céu as esporas de todos os gaúchos que desertaram da vida. O pai dele se suicidou quando ele tinha 10 anos e ele arrastou esse sofrimento a vida inteira. E ele torna isso algo nobre na medida da sua possibilidade, na medida do que ele consegue fazer com a sua literatura. Quando ele fala no Japão, em El Algarrobo al Cerezo, que tem essa outra cultura, e ele faz essa comparação, enfim, são questões e mais questões. Por isso a gente vai levar a palavra com Aureliano Figueiredo Pinto e o seu relato do enforcado. É exatamente assim que a Ondina Fachel descobriu o fenômeno do suicídio na campanha e na fronteira entre os gaúchos, com esse método. O relato do enforcado, do Aureliano, dito pelo Jaime Caetano Brown de uma forma quase caseira num programa de rádio. Depois disso, um adeus Pampa Mia para dar uma, enfim, uma temperada nesse clima. Solta lá.
Tudo lhe vinha ao contrário, nadava contra a corrente. Tudo empurrava para trás, tudo fazia afundar, às vezes desacorçoava, mas renascia a coragem. Já agora, ultimamente, o mundo desmoronava. O mundo não era mundo, era uma coisa enjoativa que se suporta por vício. Era um quarto de lua nova e o vento norte ventava. Vinha uma poeira nos olhos de sair água por nada. Uma palavra qualquer sentiu que a fundo feria, agarrou mais fumo e palha e com um cabresto na mão ao mato se encaminhou. Buscar um pouco de lenha. Olhou o Gico mais alto com um galho para o peral. Namorava o galho alto, como se olhasse um sobrado que desejasse comprar. E ia cortando mais fumo, mais cigarro, enrolando, largando cada tragada de fumaceira gostosa das de fazer serração. Pensava que o mundo velho já era um baile acabado sem razão para se ficar. Namorava o galho alto, como avaliando um sobrado que ele quisesse comprar, fechou um crioulo bem grande, que botou de atrás da orelha e foi subindo no Gico com jeito de gato bravo. Montou num galho bem alto que dava para o peral, amarrou nele o cabresto, pôs a sala no pescoço, com o chapéu bem tapeado e bem preso no barbicacho, acendeu o criolão e largou a fumaçada das de fazer serração. E com o chapéu bem tapeado, bem preso no barbicacho, cerrou nos queixos o crioulo e resvalou-se com jeito para ser estrangulado. Quando veio o delegado, mais o escrivão e o doutor, balancearam o peral como se o vento rodasse na dança sobre os abismos. Firme o cigarro nos queixos e o chapéu velho maroto quebrado como um fandango. E no rápido velório, que corajudo haveria, nem por Deus, nem pela Virgem, de contrariar o finado, querer tirar-lhe o cigarro, querer sacar-lhe o sombreiro. E entocou-se cova adentro com um jeitão de malcriado, cigarro preso nos queixos, chapéu velho bem quebrado e a borla do barbicacho, única flor sobre o peito.
La 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 castañada, a pera donde he nacido. Y no volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepas que al irme dejo la vida. Adiós. Dejo la vida y adiós. Y almas se me llenan con el verde de tus pastos y el temblor de tus estrellas, con el canto de tus vientos y el sollozar de vihuelas que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar. Adiós, Pampa mía. Voy camino de la esperanza. Adiós, llanuras que he galopado, sendas, lomas y quebradas, lugares donde he soñado. Yo he de volver a tu suelo cuando presienta que mi alma escapa. Cielo, adiós. Dejo la vida y me voy. Adiós.
Maravilhosa, Nelly Omar. Não vamos cair no oposto idêntico, no oposto equivalente. Quando a gente critica essa romantização tão masculina e machista do suicídio, do relato do enforcado, e a gente dizer que nada, as tristezas e as dores da vida, a gente dá risada e dá de pala na cara dela. Não, também não serve. O negócio é viver como uma Nelly Omar. O negócio é ser centenário, na medida do possível, chegar onde se chegar, enfim, com essa capacidade de transitar todos os fatos da vida, né? Todas as coisas da vida, todas as coisas do mundo psíquico também, né? É disso que se trata. A Nelly Omar é uma emoção. É uma emoção. Essa mulher, aos 102 anos, ainda estava cantando. Alguém vai imaginar que não aconteceram terríveis provações na vida dessa cantora, nascida lá no iniciozinho do século XX? É claro que não. Por que que eu estou falando isso? Porque o relato do enforcado, claro, deixa eu dizer, muita gente já sabe. Adeus, Pampa Mia, Francisco Canaro, Mariano Mores, Mores e Ivo Pelay. O relato do enforcado, do Aureliano, quase suprime esta ideia de fracasso, de derrota. De perda, ao dizer que ninguém tiraria o cigarro dos queixos daquele homem que teve aquele gesto, enfim, tá, não funciona, mas também é uma forma de sublimar essa terrível questão, essas terríveis questões. O suicídio é uma, mas a morte é a mãe de todas as terríveis questões, e está aí, evidentemente. Aliás, é interessante pensar, eu escrevi isso em algum lugar, acho que está lá no Cevando a Palavra, que a temeridade gaúcha relatada, não é uma coisa do tradicionalismo, é uma coisa relatada de forma científica, de forma histórica. Aqueles caras que davam risada no meio do tiroteio, ou que entravam brincando nas batalhas mais sangrentas, essa temeridade não parece muito distante do suicídio que uma antropóloga contemporânea vai descobrir entre os herdeiros daqueles caras. Tem algo aí, né, de enfim, de uma desvaloração da vida, enfim, não sei por que lado ir nessa associação, mas essa associação para mim é evidente. O relato do enforcado, no entanto, é lindo, como tudo que escreve Aureliano. O Jaime falou meio com pressa assim no seu programa de rádio, ficou bonito, uma barbaridade. Vamos ouvir uma homenagem para Nele, que é a milonga de pura cepa. Quem canta é a Lucia Ceresani. E depois, nem que não seja inteira, vou negociar com o Magrão aqui, pra gente não deixar de botar coisas importantes que tem hoje. Eu sei que muitos e muitas de vocês pensaram numa música. Vou trazê-la numa versão instrumental. Solta lá.
De alondra creó un paisaje conmovedor, desde el silencio donde atesora la estirpe criolla su condición. Usted nos queda como bandera, como estandarte de rebelión. Junto a su estampa de gran cantora trajo la pampa en el corazón. Usted es el canto que se levanta junto a la llama de los fogones, con el embrujo de sus canciones va rescatando la tradición. Desde el fondo de sus memorias regresa el canto del payador, reivindicando viejas historias, antiguas glorias de la nación. Milonga y cielo, tu voz de alondra creó un paisaje conmovedor, desde el silencio donde atesora la estirpe criolla su condición. Usted es el canto que se levanta junto a la llama de los fogones, con el embrujo de sus canciones va rescatando la tradición. La la.
Que coisa mais linda. E, puxa, como seria diferente. Aí está o Eduardo Falu solando esse tema que, enfim, é um dos temas mais conhecidos relacionados a esta prática, né? Ao acabar com a própria vida. Alfonsina y el Mar é a homenagem a Alfonsina Storni, a poeta que se suicidou entrando mar adentro, mas mais precisamente se jogando dos moles em Mar del Plata. Ficou na romantização essa ideia do entrar mar adentro. Então era Alfonsina y el Mar, o Eduardo falou solando esse tema do Ariel Ramírez com Félix Luna. E antes a milonga de pura cepa, A Nelly Omar, é o subtítulo. Omar Serasuolo e Jorge Milicota, como é bom Milicota, e a Lucia Ceresani, aí cantou Uma Barbaridade. Vamos trazer duas gurias aniversariantes, vigorosas, cheias de vida, tanto quanto uma Nelly Omar. Mas ainda faltam décadas para ter corrido tanto, não importa o terreno, mas para ter a corrida do Manelio Omar. Tô falando em Paola Arias, tô falando em Gucha Ramil. E tô falando em correr em qualquer terreno, porque a música que a Gucha traz pra gente é Correr Entre Pedras, com a Nina Nikolaevski. E a Paola vai nos trazer o Campo Afuera, que também tem a ver com correr campo afora, correr entre pedras. Até me lembrei do centenário Jaime Caetano Brown, que está sendo tão celebrado por centenário, quando diz assim: podem me chamar de louco, mas aprendi com os mais quebras a não galopear nas pedras, nem pelhar por muito pouco. Acontece que às vezes tem que correr nas pedras. E corre-se, não se desiste. Então vamos com a Paola Arias, com o Campo Afuera, do meu amigo Carlos de Fulvio. E em seguida, a Gucha com a Nina nesse Correr nas Pedras. Solta lá, Magrão.
Me disseram logo cedo, tua voz é chata. Tu não tem voz pra cantar, não dá. Me disseram logo cedo, tua voz é chata. Tu não tem voz pra cantar, não dá. Sou como água, corro entre pedras. Em um vão livre vou firme desaguar. Água que move correnteza forte. Assim que move, não me trava, não quero barragens. Não põe barreiras que eu vou te derrubar. Não me trava, não quero barragens. Vem da pedreira pra te derrubar. Me disseram logo cedo, tua voz é chata. Tu não tem voz pra cantar, não dá. Me disseram logo cedo, tua voz é chata. Assim que move, não me trava, não quero barragem. Não põe barreiras que eu vou te derrubar. Não me trava, não quero barragem. Vem da pedreira pra te derrubar. Não, não me trava, não quero barragem. Não põe barreiras que eu vou te derrubar. Não me trava.
Aí, que coisa mais linda, a Gucci com a Nina nesse Correr Entre Pedras. E antes disso, a bela chacareira, Campo Afuera, com a Paola Arias. É muito lindo ver diante de nós trajetórias como essas, como a do Manel Omar, como a dessas meninas. Estou me dando o direito de chamá-las assim, são bem mais jovens do que eu. Enfim, a trajetória cumprida até o seu fim, o seu termo natural, seja qual for o terreno em que se corre. Bonito, bonito. E a gente fica por aqui com um pouquinho desse violãozinho aí ao fundo. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.